Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Falar com Deus é o que? Preciso, né? Grande é o nosso Deus. Por que que a gente precisa falar com Ele? Por que nós precisamos falar com Deus? Quem é o seu Deus? Por que que Ele é o seu Deus? Por que que a gente precisa falar com Deus, hein? Me fala, por que que a gente precisa falar com Deus? Por que que a gente precisa falar com Deus, Ed? Não cantamos aí? Ou então nós mentimos. Ou mentimos ou falamos sem saber o que estava falando. Falar com Deus é o que preciso. Por que eu preciso falar com Deus? Por que nós precisamos falar com Deus? Rodrigo. Tem muitas respostas, né? Na verdade, existem muitas respostas. Existem muitas. Claro que existem muitas respostas. Talvez vocês não vão responder aquela que eu gostaria que respondesse, né? Mas existem muitas. Eu não sei por que que hoje você precisa falar com Deus. Às vezes, hoje você precisa falar com Deus por uma causa. Amanhã, por outra causa... É assim, né? Mas nós precisamos sempre estar falando com Deus, né? É assim? Por que a gente precisa falar com Deus? Eu já dei uma dica aí para vocês, né? Constantemente nós estamos precisando falar com Deus ou não? Por quê? Isso, é. A gente não sabe, dá o microfone.
Porque a gente não sabe o que fazer, como fazer.
Isso. Né? A gente não sabe o que que faz, como fazer, a hora que faz. Na verdade, nós não sabemos. Então, nós precisamos estar constantemente falando com Deus. Né? Tem um versículo que diz que Deus ensina o caminho ao pecador. Deus ensina o caminho. Então, aquele que não precisa de Deus é aquele que sabe. Aquele que já sabe o que faz. Ele já sabe. Ele é senhor dos seus narizes, né? Ele já sabe o que faz. Ele não precisa de perguntar para Deus. Ele não tem dúvida. Ele não precisa perguntar nada para Deus. Ele já sai fazendo. Anda em seus próprios caminhos. Ele anda em seus próprios caminhos. Ele não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é o pecador. Falar com Deus é o que preciso. Eu preciso. Não sei se vocês precisam falar com Deus, mas eu preciso falar com Deus, toda hora. Pense numa pessoa que precisa estar falando com Deus o tempo todo, sou eu. Porque eu acho que dentre nós é o que mais peca. Por isso é que eu tenho que estar sempre falando com Deus. E realmente quando canta, a gente canta com a alma. A gente canta satisfeito, feliz, com a alma. Realmente dando graças a Ele, né? Graças, Senhor, porque o Senhor me ouviu ontem de manhã, ontem meio-dia, ontem à tarde, hoje de madrugada, hoje de manhã, hoje, né? O Senhor me ouviu, porque quantas vezes eu precisei do Senhor? E quantas vezes eu fui ouvido, quantas vezes eu fui ajudado, quantas vezes eu fui socorrido. Porque eu preciso falar com Deus. Não sei o seu, a sua situação, não sei o seu caso, mas eu preciso falar com Deus. Então nós precisamos falar com Deus. Por quê? Porque nós estamos sempre indecisos, sempre questionando aquilo que se faz. Nós estamos sempre, ou não é assim? A cabeça da gente está sempre com dificuldade. Né? Ó, tá vendo? Não fala com Deus não para ver. Então nós estamos sempre nessa luta. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, né? Quem vai me livrar do mal? Diante de mim está sempre o bem e o mal, e é uma dificuldade danada para saber o que está certo e o que está errado, separar o bem do mal. É uma luta. Deus me livre. Deus me livre. Pensa numa coisa difícil. Né? É muito difícil. Por isso é que eu preciso demais de Deus. Mas demais mesmo. Não é brincadeira não, é sério. Preciso demais de Deus mesmo. E é sempre, né? Toda hora, né? Todo tempo. Ele é o meu guia. Mas de vez em quando a gente bobeia e perde do guia, né? O guia. Lá na ESA, lá tem uma instrução lá no mato, à noite lá. E toda hora a gente perdia o guia, perdia do guia. Você perder, você perder do guia, você está enrolado. Lá na Inglaterra, passeando lá, aí nós encontramos lá numa praça, lá uma praça turbulenta, lá violenta, nós encontramos uma moça brasileira que tinha perdido da turma dela. Ela perdeu, ficou lá na praça lá. Você não perdeu lá não, né? Perdeu uma vez, né? Não é fácil não, né? Para poder reencontrar. E ela perdeu, rapaz. A sorte dela é que ela encontrou conosco, né? Ela encontrou com a gente. Aí, nesse dia, o Arthur estava lá e pôde ajudá-la. Mas é muito difícil, né? Então, lá, o guia, né, aquele palácio de Versalhes, lá onde ficam milhares de pessoas visitando o troço, e ficava uma turminha do outro... E aquelas bandeirinhas lá em cima, para você saber qual é o seu guia, né? Qual é o seu guia, para você não se perder. E eles não esperam, não, eles vão tocando para frente. Eles já avisam antes: olha, nós não podemos esperar. Se você se perder, você vai ficar, né? Não é assim? Eles já avisam antes: não pode esperar. E aquele negócio. Você nem passeia, você nem aproveita, você fica mais correndo atrás do guia, mais prestando atenção no guia do que outra coisa. Então você imagina Jesus Cristo, ele é o guia para todo mundo. Ele é o guia para toda a humanidade. O guia que vai levar o homem de volta para Deus. O guia que vai levar o homem de volta para Deus. Só ele. Não tem outro guia, não. E se nós perdermos, né, as vistas dele, não conseguimos mais vê-lo, tomar um caminho diferente, não vai ser fácil voltar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6. O capítulo 5, melhor dizendo. Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso,
saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Amém. Mais uma vez, por favor.
E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Então, por que que Jesus estava... Por que que o que procuravam, os que procuravam Jesus, né? Eram os publicanos. Eram as pessoas que não tinham Deus. As pessoas que procuravam Jesus eram as pessoas que precisavam de Deus. E aí os fariseus, os que tinham Deus, os que tinham Deus, achavam estranho que aquelas pessoas ficassem atrás dele. Queriam conversar com ele, queriam saber, etc., tal. As pessoas que estavam ali procurando Jesus eram aquelas pessoas que não tinham a menor chance com o sacerdote lá, com o povo que tinha Deus. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. Para os nossos dias também, a mesma coisa acontece. A mesma coisa acontece. Até hoje é assim. Quem tem Deus não vai buscar Deus. Quem acha que já tem, que não precisa mais, ele não vai buscar Deus. Quem que busca Deus? É aquela pessoa que está precisando. É aquela pessoa que está incomodada. sentindo falta de alguma coisa, está preocupada com a vida que ele está vivendo. Não, essas pessoas realmente, elas vão buscar Deus. Engraçado que Deus tem prazer em ajudar, são essas pessoas, claro, não é? Então, quando vem uma pessoa para você que quer orientação, que quer ajuda, não é assim? Uma pessoa que vai à sua casa querendo ajuda, tudo que você fizer para ela, ela está satisfeita, não é? Já aconteceu uma vez lá no Jaó que apareceu uma pessoa pedindo. Eu falei para ela: olha, o que você está pedindo eu não estou podendo dar, não, eu não estou tendo, mas eu vou te dar. Eu fui lá dentro, arrumei, peguei um metióleo, mais uma coisa, mais outra, tal, fiz uma cestazinha até ajeitada, dei para ele. Ele: tá bom, muito obrigado. Virou as costas, saiu. Eu vi que ele não estava muito satisfeito. Eu fiquei observando, né? Ele saiu, foi lá na esquina, deixou a cesta lá, foi embora. Eu fui lá, peguei a cesta, tudo de volta. Eu fui lá, peguei a cesta, trouxe de volta. Aí eu estou precisando, eu dei para você, né, porque eu pensei que realmente. Mas depois era um pilantra lá que ele saía dizendo que tinha falecido um filho dele e tal, etc. E estava precisando de dinheiro para sepultar o menino. E ele saía, estava apavorado, domingo de manhã, normalmente, assim que ele vinha, sabe? Mas aí alguém chegou e falou para mim: não, esse menino dele já morreu muitas vezes. Já sepultou eu não sei quantas vezes. Mas muitas pessoas às vezes vai dar, né? Eu estou com um menino assim e tal. A história dele era boa. Mas voltando aqui. Ele disse assim: eu não vim chamar justo, mas pecadores. Claro que ele veio chamar todo mundo. Claro que ele veio chamar todo mundo. Mas presta atenção no hipócrita, presta atenção na pessoa, como ele chamou os fariseus. Ali era o próprio Deus. E as pessoas não tinham, pelo menos, a humildade de peraí, então vamos conversar, vamos ver. Como foi o caso de João Batista? João Batista foi e mandou perguntar para ele: será que nós precisamos esperar outro? Ou é o Senhor mesmo, o Messias? Tivesse um pouquinho de humildade, um pouquinho de compreensão, pergunta para ele. Muitos dos fariseus converteram. Por quê? Entenderam a parábola. Falou: ele está falando isso é para poder chamar a nossa atenção, que nós também somos pecadores. Não tem ninguém na terra que não é pecador. Se você conhece a história da humanidade, você vai ver que não existe ninguém na terra que não é pecador. Toda pessoa precisa de Deus. Quem nesse mundo não precisa, não está em um determinado momento na sua vida, entre a cruz e a espada, sentindo a necessidade de uma ajuda para decidir uma coisa ou outra? Não existe ninguém tão perfeita, tão sábia desse mundo, que não necessite, num determinado momento, de um conselho, de uma ajuda. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Todo mundo precisa, mas muito mais. Presta atenção, todo mundo precisa, mas muito mais aquele que se sente necessitado, doente, aquele que se sente, assim, confuso em alguma coisa, aquele que teme, né? Aquele que precisa de Deus, que está passando por uma situação, essa pessoa vai pedir ajuda para Deus. Continua lendo 33, por favor, filho.
Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem?
Então, presta atenção para você ver. Quando uma pessoa quer ajuda de Deus, ela não fica questionando. Ela não fica assim, querendo saber quem veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, né? Ela não fica questionando o sexo do anjo, por exemplo, qual sexo que o anjo tem, se tem anjo, se tem anja, né? Ele, na verdade, quem precisa realmente de Deus, olha, vai fazer igual aquele, fosse, ah, eu não sei. O certo é que ele mandou eu levantar e andar. Eu não sei se ele é ou se ele não é. Eu não sei se ele pode ou se ele não pode. Eu só sei que ele mandou eu levantar, pegar a minha cama e ir embora. Agora vocês vão conversar com ele. Amém? Então, quem precisa de Deus não precisa ficar questionando, sabendo. Mas por que que isso é assim? E por que que isso é assim? Não. Eu pedi a Deus e Deus me ajudou, eu vou continuar pedindo a Deus. Né? Ele me orientou, eu vou continuar seguindo a orientação dele. E ele então passa a ser o meu guia, ele passa a ser aquela pessoa da minha confiança. Então eu encontrei Deus. E ele passa a ser o meu guia. Mas quem precisa de guia é quem está com medo de ficar perdido. Quem precisa do guia é quem não sabe aonde anda, não sabe o endereço, não sabe de nada, então ele precisa do guia. Então, se nós tivermos a humildade de achar, de entender que ninguém não tem guia melhor, não tem ninguém melhor no mundo para te ajudar do que Jesus Cristo. Nesse caso, Jesus Cristo, então, vai passar a ser o quê? Vai passar a ser o quê? Vai passar a ser o seu? E que mais? O seu Deus. Vai ser o seu Senhor. De repente, você descobre. Você descobre que ele não é só o guia, ele é seu Senhor. Você vai descobrir que ele não é só o guia e Senhor. E você vai descobrir que ele é o seu Pai. E de repente você vai descobrir coisas tremendas nesse homem. E você começa então a admirá-lo mais do que todo mundo. Aí sim você vai cantar conscientemente: grande é o meu Deus. Você vai falar com entendimento e não da boca para fora. Que é uma piada, entendeu? A gente costuma falar da boca para fora e sem entendimento. Não, você tem consciência da grandeza de Deus, porque você experimentou, você viu. Ele te ajudou muitas vezes. Ele te socorreu muitas vezes. Você aprendeu a amar essa pessoa. Você aprendeu a confiar nessa pessoa. Amém, gente? Então só quem precisa que vai conseguir isso. Você acha que uma pessoa que não está precisando de nada, não está precisando de Deus, vai achar Deus? Não, gente. Quem está precisando da coisa é que sai procurando. É que sai atrás, mexendo daqui e dali. Então Jesus disse algumas parábolas interessantes. Então você pega, por exemplo, lá, eu tenho um tio que é padre, né? Eu penso comigo, meu tio não vai encontrar Deus nunca. A não ser que haja um desastre na vida dele que o leve a buscar Deus. Senão ele não vai encontrar Deus nunca. Por quê? Ele não precisa. Ele não casou. Entendeu? Não tem sogra. Esse homem, não é não? Ele não precisa de Deus. Não é não? Deixa ele casar para ver, arrumar uma sogra. Não é não? Então, uma pessoa que não tem... Não, se ele arrumar um problema para ele e o levar a ter a necessidade de buscar a Deus, aí até eu acredito que ele possa ter Deus. Caso contrário, não tem, meu filho. Não tem. Então, tem tanta gente no mundo que você, olhando, você já percebe, essa pessoa... Não precisa de Deus. Quem precisa de Deus sou eu. Que morro de medo de perder Deus. Morro de medo de repente precisar de Deus e Deus eu não saber onde ele está. De repente também passar por uma necessidade e não ter quem possa me ajudar. Eu preciso de Deus. Então, eu não posso descuidar. Né? Eu não posso me descuidar. Então, ele deixou então algumas parábolas interessantes. E lhes disse, aqui, versículo 34. Primeiro as pessoas estavam perguntando, olha, peraí. Versículo 33, lê de novo. Para me explicar melhor.
Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem?
Repete.
Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem?
Então, responde para mim, Diana. Responde para mim. Você sabe responder isso aí? Vamos ver. Pensa aí. Responde. Por que que os discípulos, os fariseus, jejuavam? E os discípulos de Jesus comiam e bebiam? Hã? Por quê? Responde a Deus. Por que os discípulos de... Responde, Diana. Dá no... Vamos ver. Mas eu posso responder do jeito que você achar. Vamos ver.
Eu acho que eles já estavam com Deus, né? Eles já estavam ali com Deus.
E os outros? Por que que eles jejuavam?
Eles não tinham Deus. Não estavam com Deus. Hein?
Não, mas eles... Aquelas pessoas que jejuavam... Presta atenção, naquele tempo, quem tinha Deus eram os fariseus. Jesus, ele batia na cangaia para o burro entender. Ele veio e falou, quem não tem Deus, os pecadores e tal. Então, aquelas pessoas tinham Deus, não tinha? É. Então, dava a entender perfeitamente que aquelas pessoas tinham Deus. Os fariseus tinham Deus ou não tinham? Então, por que que eles jejuavam? Se eles tinham Deus, para que que eles jejuavam? E os discípulos de Jesus, que não tinham Deus, jejuavam. E os discípulos de Jesus, que não tinham Deus, não jejuavam. Deu para entender, Roberto? Confuso, né? Toninho, explica, Toninho, para nós. Entendeu? Não? Aquelas, os fariseus jejuavam, sabe por quê? Por que que jejuavam os fariseus? Porque na lei dizia que tinha que jejuar. Então, por exemplo, você quarta-feira de cinza, você tem que fazer isso. Você faz por quê? Porque tem que fazer. É uma obrigação, não é uma coisa consciente. Não é? Então Jesus falou assim, olha, eles dão jejum, eles comem e bebem, porque agora, mas quando eu faltar, eles sentir falta de mim, eles vão jejuar. Então, Jesus estava dizendo que precisa existir uma coisa que é viva, uma coisa que você tem que sentir. Você tem que sentir a necessidade de jejuar. E não jejuar simplesmente porque está escrito jejuar. Você não ora, não é porque está escrito que tem que orar, não. Você tem que orar a hora que você sentir necessidade de orar. Não é porque está escrito. Isso é, tem que ser uma coisa viva. Não pode ser. Está escrito isso, faz. Está escrito isso, faz. Aí, de repente, Deus chega e a gente não vê, não estava escrito em lugar nenhum, e você perdeu, como foi o caso de Jesus. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar. Deu para entender, Luiz? Então dá para o Luiz explicar para nós.
Eles jejuavam não por uma necessidade, né? Eles jejuavam por uma obrigação religiosa.
Isso.
Porque eles conheciam a lei e sabiam que lá estava escrito. Mas os discípulos de Jesus, eles não conheciam nada. Então, para eles, tanto faz, né? Eles não tinham necessidade nenhuma de jejuar.
Eles não tinham necessidade de jejuar. Eles não tinham nenhuma necessidade de jejuar. Ué, o homem estava com ele ali, ué. Eles não tinham necessidade. Que hora que você tem que orar? Por que que eu acabei de falar? Quem que precisa do médico? Não é o doente? E por que que o doente precisa do médico? Porque ele está doente. Né? Não é? Porque ele está doente. Às vezes o médico fala pro doente assim, ó, em janeiro você volta aqui. Em janeiro você volta aqui. Aí o doente volta em novembro. Por quê? Um só, porque são todo mundo uma vez, eu não entendo. Só um, levanta aí a mão e responde. Por que que você volta em novembro? E não em janeiro. O médico falou para você, volta em janeiro. Em janeiro você volta aqui. Aí você volta em novembro. Por que, Luzia? Porque a doença atacou, né, Luzia? Porque a doença veio antes de janeiro. Você corre no médico. Não deu para esperar janeiro. O trem apertou. Agora tem um outro caso. Volta em janeiro. Aí deu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e o doente não voltou. Vai voltar para quê, né? Ele está sentindo bem. Quando ele pensou que não, janeiro já tinha ido embora, já estava lá na frente, ele estava bom, não estava sentindo nada. E falou, nossa, o médico falou para mim voltar em janeiro, eu esqueci. Mas se tivesse doente, ia atrás do médico. Então, que hora que nós oramos? Que hora que nós vamos a Deus? A hora que nós precisamos. Então, é isso que ele falou. Quem precisa de mim é o pecador. Agora, vamos dar um exemplo. Por que que o bebê não procura Deus? Porque o bebê não é pecador. Agora, por que que o Rodrigo vive buscando a Deus? É assim. Quem precisa de Deus são os pecadores, são aquelas pessoas que, aquela pessoa que não precisa de Deus, ele não vai nem lembrar de Deus. Nem lembra. Né? Ele não vai nem lembrar de Deus. Agora, quem precisa, quem está realmente... Amém? Todo dia você precisa de Deus? Você sente falta de Deus todos os dias? Eu sinto falta de Deus todos os dias. Eu sinto falta de Deus de dia, de tarde, de noite. Toda hora eu sinto falta de Deus. Eu sou um pecador de mão cheia. Então, não sou? Deu para entender, gente? O perigo da hipocrisia. Deu para entender o perigo que você corre de achar que você pode levar a vida assim e etc. Sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem a direção de Deus. Você vai arrumando, você vai ajeitando. Você só vai lá no médico a hora que você vê que o analgésico não funciona mais, é que não sei o que não dá certo mais, que o chá não resolveu. Aí você vai lá no médico. É um risco enorme você, nós acharmos que a gente não precisa de Deus. O ideal ali que ele deixou bem claro, o ideal é que a pessoa tenha o tempo todos os dias, o guia. Guia significa que cada passo que eu dou é atrás do guia. Eu não posso perder de vista aquele que vai me levar para o céu. Aí alguém chega e diz assim: Senhor, espera aí que eu vou enterrar meu pai. Eu vou enterrar. Ali é outra parábola. Espera aí, Senhor, que eu vou enterrar meu pai. Meu filho, eu não posso esperar, ué. Né? E os outros? E o tanto de coisa que nós temos que fazer? Se eu for parar para todo mundo que vai enterrar, parente, eu não vou ficar toda morar no cemitério, eu vou para o cemitério. Então Deus vai lá para o cemitério. Por quê? Porque você fica só esperando. Um vai enterrar o pai. O outro comprou uma junta de boi e vai cuidar dela. O outro está fazendo não sei o quê. O outro tem que fazer não sei o quê. E Deus vai ficar esperando? Não. Deus vai caminhando. E se você não ficar perto dele, corre o risco de perder. Perdeu Deus de vista. Amém? Então, Deus quer, tem prazer em nos ajudar. Ele vai ser o seu guia. E se você usar Deus, ele tem prazer. Quando a gente procura o médico, o médico tem prazer em ajudar a gente. É a profissão dele. Ele faz aquilo ali com gosto. Porque é a profissão. E com certeza Deus tem prazer em nos ajudar. Lê mais um pouquinho, por favor.
E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles?
Toca na frente.
Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão.
Isso, então, quando eu começar a sentir falta de Deus, quando eu começar a perceber que ele está me fazendo falta, eu não tenho sentido a presença dele, eu não estou sentindo a presença. A presença quer dizer presença. É assim, ó. Vem cá, Luiz, por favor. Então, se eu ando com o Luiz, eu sinto a presença do Luiz aqui. Eu sinto, ó, na rabinha de olho aqui, assim, eu estou sentindo que tem um trem aqui perto de mim. Bora, Luiz, vamos. Eu sinto que eu tenho. Isso aqui é uma presença. É uma presença perto de mim. Amém? Agora, o Luiz some. Olha, eu já percebi que essa presença não existe mais. Não existe mais essa presença. Amém? Quando faltar a presença de Deus na sua vida, aí você rapa a cabeça, você entra em jejum, você entra em oração, você faz alguma coisa. Por que você está apelando? Para quê? Para ter de novo a presença de Deus. Então, quando é que a gente jejuma? Quando é? Eu já contei para vocês que eu já fiz muito tempo, jejuava 3, 4 vezes por semana, direto. Jejum de 2, 3 dias, jejuava. Por quê? Por que que eu jejuava? Eu tinha necessidade, eu não sentia. Quando eu passei a sentir a presença de Deus, eu tinha medo de perder. E aquela... A precisão faz um ladrão. Mas então Jesus falou, eles vão jejuar. Deixa a hora que eles sentirem a minha falta, eles vão jejuar. Eu vou ter que jejuar, porque eu estou sentindo. Estou sentindo que eu estou ficando... Eu estou ficando duro. Eu estou ficando seco. Eu estou ficando religioso. Eu não estou sentindo. Eu vou jejuar. Eu não conto para ninguém que eu vou jejuar. Não conto para ninguém que eu estou jejuando. Mas então eu... Porque eu estou apelando para uma coisa que vai me trazer de novo à presença de Deus. Concordam? Então ele está falando uma parábola em cima da outra. Ele está dizendo uma coisa em cima da outra e mostrando o seguinte: quem vai precisar de Deus é aquele que sente falta de Deus. Quem não sente falta de Deus, não adianta a gente ficar insistindo. Não adianta a gente ficar aqui, desculpa, Luiz, usar você aqui. Não adianta você ficar insistindo com a pessoa. Não. Aí a pessoa não quer Deus. A pessoa vai beber água sem sede. Ele não está precisando, ele não está sentindo falta. Deixa o dia que ele precisar. Ele manda te chamar, o dia que precisar, ele manda até te chamar. Mas se ele não estiver precisando, é não, filho? Quando se a pessoa não estiver precisando, ela vai levando. Ela vai levando. Ela sabe o caminho, ela não precisa de guia, ela não precisa de orientação, ela não precisa de nada. Ela já sabe. Ela vai tocando. Continua, por favor.
E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha.
E repete.
E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha.
Isso. Deu para vocês entender. Quem entende essa parábola? Quem entende essa parábola? Então, vou imaginar você aqui. Principalmente, tanto a mulher como o homem imagina uma camisa, o homem imagina uma camisa e a mulher imagina um vestido. Aí você pega, você tem um vestido novo e um vestido velho. Né? O vestido velho rasgou. Aí você vai lá, tira um pedaço do vestido novo e remenda o velho. Porque naquela hora você estava querendo, era o velho, né? Você estava gostando do velho, tal, etc. Tal. E aí você foi lá, tirou um pedaço do vestido novo e remendou o velho. Você fez certo? Fez? Não, por quê? Você estragou o vestido velho, estragou o novo, rompeu o novo, estragou o novo e não resolveu o problema do velho. O velho, o pano novo com o pano velho, não vai combinar. O pano novo com o pano velho não vai combinar, não combina. Não adianta, você não vai. Você vai estragar um e não resolve o problema do outro. Você estraga um e não resolve o problema do outro. É uma parábola. O que tem a ver isso com nós, com o Evangelho? O que tem a ver isso com o Evangelho? Luiz, vem cá de novo. O que tem a ver isso com o Evangelho? O Luiz, ele conhece o Velho Testamento, ele conhece a religião, ele não conhece o Evangelho, a doutrina de Cristo, ele não conhece. Aí você pega, quer colocar a doutrina de Cristo aqui, na marra. Você vai pegar a doutrina de Cristo, que é uma coisa nova, e vai colocar no Luiz aqui, e fazer o Luiz entender na marra. Ele não está precisando de Deus, ele não está precisando de entender, ele não quer. Mas você está na marra, foi lá, pegou o pedaço do vestido novo e colocou no velho e etc. Não vai funcionar. Então aqui, olha, o fariseu, por que que Jesus saiu atrás dos publicanos? Por que que Jesus saiu atrás de Pedro, de Levi, desse povo que não... Porque aquele povo precisava de Deus. Ele não ia aqui, não, esse aqui não está precisando, não. Deixa o vestido velho de requelé, tá? Não, a hora que ele precisar de Deus, aí sim, você vai botar a doutrina nova ali. Mas aí você troca tudo, arranca a veste todinha velha, põe a nova. Não remenda. Amém? Você tem que arrancar toda a veste. O trapo, a doutrina velha, aquilo que é... Não adianta remendar, não vai funcionar. Por isso Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, não adianta, você está remendando, você quer remendar, Nicodemo. Não funciona. Você tem que nascer de novo. Você tem que começar do zero, Nicodemo. Amém, gente? Então, às vezes nós somos religiosos, às vezes nós temos zelo, às vezes nós temos tal e etc. Mas ainda é o velho, ainda é o velho sendo remendado. Esvaziei de mim, do meu eu. Não foi o Eno cantando aqui ontem? Foi, Filipinho? Reunião de jovens ontem, foi interessante? Eu preciso esvaziar de um para mim ter o outro. Amém? Então essa é a parábola do remendo. Remendar não serve. Você tem que nascer de novo. Você tem que, olha, não adianta crer que Jesus é um homem bom, crer que Jesus é uma pessoa boa, crer que Jesus é um espírito iluminado, crer que Jesus não resolve. Você tem que acreditar que Jesus, como eu falei, de repente você encontra ali o Pai, você vai encontrar ali o guia, você vai encontrar ali o irmão, você vai encontrar... Aí os discípulos tinham, né... Onde iremos nós? Só o Senhor resolve o nosso problema. Pronto. A partir daí, a pessoa não vai sair de perto dele, não, hein? A partir daí, a pessoa vai andar junto com ele. Só ele resolve. todos os seus problemas. Você tem problema de pai? É ele. Você tem problema de mãe? É ele que resolve o problema de mãe. Se o problema seu é justiça, ele. É amor, ele. Chifre, ele. Ele entende chifre. Ele entende de tudo. Amém? Então eu preciso, por isso assim, nós estávamos cantando no começo, o que eu estava cantando mesmo? Orar a Deus. Como é que é? Vai bem para tudo, não é só para a alma não. Vai bem para tudo. Amém? Aí ele passa a ser tudo para você. Você sente amor por ele, você sente falta dele. Aí sim, se você perceber qualquer coisa, você vai apelar, você vai jejuar, você vai rasgar a veste, você vai vestir de pano de saco, você vai levantar de madrugada, Jesus, tem misericórdia, eu estou sentindo sua falta. Senhor, não retire de mim a tua graça. Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, clama em alta voz. Até meu filho, estou aqui. Ah, então aí eu vou deitar e vou dormir. Aí eu pego e deito e durmo. Ah, então o senhor não sai daí não, por favor. Mas o fariseu, não, ele, não faz, ele não precisa. Ele não precisa de Deus. Ele já tem Deus. Continua, por favor. Ainda falta um pedacinho.
E ninguém põe vinho novo em
odre. Outra parábola. Ninguém?
E ninguém põe vinho novo
tá
em
baixo,
odres
tá?
velhos.
Está meio baixo? Está não? Então eu que estou surdo. Então vai lá, filho. Vai.
E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho.
Amém. Outra parábola. Hã? Qual? Dá para dizer, mano. Esse outro versículo você não entende?
Não dou conta. Tem muitos anos que eu pelejo para entender isso aqui e não consigo. Cada hora eu entendo de um jeito, mas não me satisfaz. Aqui, ó. É. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor.
Claro.
Mas não é o novo que é melhor? O Espírito de Deus?
Não. O vinho velho. Qual o vinho que é melhor? O vinho, quanto mais velho, melhor, né? Quanto mais velho, melhor. Vem cá, Luiz, de novo. Vamos ver aqui. Luiz é o odre. Luiz é o odre. O vinho é a doutrina. O vinho é a doutrina. E o odre é a pessoa. E o vinho é a doutrina, é o evangelho, é a filosofia. É, vamos dizer assim, né? Então, o que os fariseus conheciam era o Velho Testamento, era a lei. É aquilo que nós acabamos de falar, que a pessoa imagina que tem Deus e pronto, acabou. Né? Ele não é provado, ele não é experimentado, não é nada. Ele imagina que tem Deus e tem. Ele não precisa de Deus. Então, você pega, aí vem um vinho novo. Aí vem um vinho novo, surgiu um vinho novo, que foi a doutrina de Cristo. Um vinho novo. Aí você pega, e nós, o Luiz é o odre velho? É? O seu odre velho? O velho. Então tá, vamos ver arrumar um odre novo aqui. Tem um, aqui ó, tem um. Como é que chama? Vitor aqui, ó. Você concorda que o Vitor é um odre novo? Não quer isso? Isso não quer. Não, não está muito preocupado com Deus, não. O Vitor. Ele é um odre novo. Né? Mas você sabia que você pegar um odre velho. Então você vai pegar um odre, um vinho novo. O vinho novo, ele é violento. O vinho novo, se você colocar ele, coloca ele dentro do odre, ele força pela fermentação, etc. Ele empurra a madeira. Então você pega um vinho novo. Você vai botar em qual odre? Aqui ou ali? Esse odre aqui, diz que tem Deus, conhece a Deus, é religioso, dá o dízimo, faz oração. A tendência da gente não é pôr o vinho aqui? Não é querer aquela pessoa que já está meio caminho andado? Não é arrancar a pessoa lá da Assembleia e trazer para cá? A tendência não é essa, você já está mais ou menos arrumado. Então você vai, pega, traz para cá. Mas é engano, engano. Você pegar o vinho novo e colocar aqui, você vai estragar o vinho e o odre. Que vai ficar nem uma coisa, nem outra. Você estraga o vinho e o odre. Porque ele não fica, ele não faz nem desocupa a moita. Entendeu? Ele fica ali. Estragou o vinho, porque desperdiçou o vinho, e estragou o odre. Agora você pega o vinho novo e põe aqui. Você não espera nada do irmão. Né? Você não espera nada do irmão. Você acha que ele não. Mas se ele entender, se ele realmente receber o vinho vai forçar, o vinho vai. Daqui você pode ter certeza que você não vai desperdiçar o vinho. Se ele receber o vinho, ele garante o vinho, ele conserva o vinho. Ele é muito mais, tem muito mais esperança, como aconteceu com Pedro, com Levi. Todos eles eram odres novos. Então Jesus falou, não, eu não posso perder o vinho, vou colocar o vinho aqui, porque eu tenho muito mais esperança de colher aqui do que aqui. Amém? Então, por exemplo, muito obrigado. Daqui eu vou explicar o último versículo, né? Imagina uma coisa. Eu com 30 e poucos anos, 32, 33, 34, por aí assim, eu era maçom, agiota, o que mais? Militar do exército, o que mais? Formado em economia, o que mais? Católico, o que mais? Etc, etc, etc. Então, tudo que você podia esperar de mim, você poderia esperar, menos fazer o que eu faço hoje. Amém? Tudo que a minha família podia pensar de mim, menos o que eu faço hoje. O que eu faço hoje, até hoje não passa. Você pode ver que não vem um parente meu aqui. Você não vê um parente meu. Você nem conhece, não sabe. Né? Quanto, 20, 30 anos já. O dia que eu morrer, eles vão aparecer lá, vocês vão ver. Mas eu me considero um odre totalmente, era um odre totalmente novo. Onde não tinha realmente esperança em nada. Onde Deus resolveu colocar? Senão poderia ter procurado um pastor, procurado uma pessoa que já tivesse feito teologia, tivesse. Não, Deus pegou um que não valia nada. Deus pegou um que não tinha menor conhecimento, que não tinha seminário, que não tinha teologia, que não tinha nada, nada, não sabia de nada. Nunca tinha aberto uma Bíblia, nunca tinha aberto uma Bíblia. Aonde que Deus colocou o vinho? E ele perdeu o vinho? Não perdeu. O odre segurou o vinho. Amém? Agora, é um vinho bom? Não. Não é um vinho bom. É um vinho que atordoa. É um vinho amargo. É um vinho doído. É um vinho, não é um vinho bom, suave. Aí, claro que o odre velho vai querer, falou, não, eu não quero aquele vinho não, Deus me livre. Eu, aquele vinho, não, eu vou ficar com o vinho velho é melhor, o vinho velho é suave, o vinho velho, pronto. Agora, um padre vai aceitar a vida que eu vivo? Um padre... né? Quantas vezes que chega aqui de gravata, tal, etc., que chega num dia sai no outro, não é não? Vai ficar aqui no lugar que eu estou? Quanto você ganha por mês? Nada. Essa encheção de saco todo, o dia inteiro. E mais isso, e mais aquilo. E papapá. Qual o nome da sua igreja? O que, que você tem? Não? Eu? Ó, meu filho, vamos embora. E a televisão sua? E o rádio seu? Tem um site aí que o Carlinho fez mesmo. Né? Vai ver a audiência do site. É um odre novo. É uma coisa realmente que atordoa. É um vinho. Quem quer esse vinho? Quem? Quem quer esse vinho? Pessoal, corta a volta. Passa longe desse vinho. É um vinho que atordoa. O Senhor nos deu de beber um vinho que atordoa. Um vinho amargo. Amém? O vinho novo, mas... Já deu aquele vinho, aqui um livrinho que fala o vinho novo é melhor? Não? Tem um livrinho que chama O Vinho Novo é Melhor. Então, para contrariar realmente, eu posso dizer para vocês, o vinho novo é melhor. Amém? Mas para o Luiz, né, Luiz? Para o Luiz, vamos ficar com o velho mesmo, viu, Luiz? Vamos ficar com o vinho velho, meu filho, não bebe do novo, não. É uma loucura, é uma loucura. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, perder a sua vida, etc, etc. Bebe não, fica com o novo, com o velho mesmo, que o velho para você é muito melhor. Amém? Você não vai aguentar, vai romper o pódio. Mas fica só na conversa, que eu acho que você deve pegar o novo. Amém? Amém? Eu estava só explicando a parábola. Deu para explicar? Deu para entender? Por que que às vezes o vinho novo não para em determinadas pessoas? Deu para entender por que que o vinho novo rompe o odre? Daí vai a pessoa com a doutrina e tudo embora. E não suporta. Ele não resiste. O vinho novo é uma palavra nova. É o Novo Testamento. É a novidade de vida. É uma palavra viva. Deus está falando hoje. Deus está hoje falando. Amém? É vida, é uma coisa que está acontecendo agora. Só Só quem precisa de Deus vai achar. Só quem realmente estiver precisando de Deus vai poder encontrar. Amém? Para a gente encerrar, pega o Salmo 30, Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25, por favor. Lê, por favor, filha, a partir do versículo 1.
A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia.
Amém. Repete, por favor.
A ti, Senhor.
Não, repete a partir do... A ti, Senhor, levanto a minha alma. Essa oração é de um... De quem? De alguém que está... precisando de Deus. Concorda? Essa é uma oração de uma pessoa. Você vai ver o resto do salmo, você vai ver que é a oração de uma pessoa que está sentindo falta de Deus. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Eu não tenho outro Deus. Outro dia eu estava orando, falei com o Senhor assim, eu tenho que perguntar para o Senhor, porque eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro. Para quem? A quem eu vou buscar ajuda? Eu não tenho outro Deus. Você tem, filho? Só o Senhor é o nosso Deus. Então é o Senhor mesmo que eu vou pedir. É o Senhor mesmo que eu vou... clamar. Eu estou precisando de ajuda. Lê, por favor.
Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido.
Oh, não me deixes confundido. Eu estou me sentindo... Eu estou me sentindo... Eu preciso de que o Senhor me abra os meus olhos, fale comigo... Eu estou sentindo falta. Eu estou pedindo falta. Amém? Continua assim.
Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia.
Todo dia. Continua.
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas... segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.
Não é uma oração atual? Não é uma coisa assim que está acontecendo hoje com você? Continua.
Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores.
Então continua até hoje. Deus ensina o caminho a quem? Deus ensina o caminho aos hipócritas? Deus ensina o caminho a quem não precisa? ou é aos doentes, aos enfermos, aos que estão precisando, é que ele ensina. Ele continua. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus hoje, ontem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o nosso Deus. Eu tenho certeza que se você realmente fizer uma oração séria, precisando de Deus, ele vai ensinar a você o caminho que você deve andar. Ele vai ensinar a você o caminho que você deve andar. Porque tem prazer de ensinar o caminho ao pecador. Só que ele já deixou bem claro assim, que ele não quer desperdiçar, ele não quer desperdiçar o e nem o vestido. Amém? Deixe o velho para lá, vamos ao novo. Não, ele já deixou bem claro que ele não quer desperdiçar o vinho novo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quem quer Deus, terá Deus. Quem não quer Deus, quem quiser, pega a tua cruz e siga-me. Quem quiser, quem quer Deus, vai ter Deus. Quem não quer Deus, não vai ter. Amém? Você concorda? Ele deixou bem claro que não vai desperdiçar o vestido e muito menos o vinho. Não põe vinho novo em odre velho. Ele primeiro quer saber se realmente ele não põe o vinho ali para perder. Ele não põe ali para perder. Não. Amém? Amém. Deus falou com vocês? Falou comigo. Amém? Aliás, Deus tem falado conosco, não tem? Né? Entra dia e sai dia, e Deus fala com a gente, né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Nós lembramos que Pedro, Levi, deixou ali o que ele tinha para seguir Jesus. Pedro deixou o barco para seguir Jesus. São parábolas, são sinais importantes de que a gente, se nós realmente, realmente dermos Deus, Deus vai saber aproveitar o odre, Ele vai saber colocar o vinho no lugar certo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Deus nos ensine o caminho que nós devemos andar. O importante é que nós não podemos, Senhor, ficar sem o Senhor. Nós não podemos ficar distante do Senhor. Se alguma coisa, nossa vida, tem afastado o Senhor de nós, se alguma coisa em nossa vida tem impedido a sua presença, se nós não estamos mais vendo o guia de Israel, ajuda-nos, se necessário, com jejum, com oração, assim como o Senhor deixou bem claro, assim que eles sentirem falta de mim, nós vamos procurar, bater, buscar. Se nós estamos sentindo falta, com certeza, se o Senhor nos tem falado, nos tem tocado a trombeta, é para anunciar que ainda o Senhor está por perto, ainda o Senhor está por aqui. Quer ser achado, quer ser encontrado por aquele que te busca, por aquele que te quer. Em nome de Jesus.
Mas que ouvinte ser amigo, conhecer. Te chamo.